Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, David Ferreira. David Ferreira, bom dia.
Muito bom dia, Anderson e todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, para tentar tirar um pouco as dúvidas, né? Ou pelo menos expressar os pensamentos sobre as situações que nós estamos vivendo em relação à pandemia.
David, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. David, no último dia 26, o Brasil completou um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado por aqui. De lá para cá, mais de 250 mil brasileiros vieram a óbito pela doença. No dia anterior a esse aniversário do novo coronavírus, nós tivemos o maior número de mortes já registradas em 24 horas, 1.582. Não há uma região do país onde a pandemia esteja controlada. O que é que deu errado nesse um ano, Davis?
Realmente é um aniversário que não dá para comemorar, né? Infelizmente. Há um ano atrás, né, nós começamos a saber desse vírus, que estava possivelmente criando essa grande ameaça de pandemia, que ela se efetivou. E muitas coisas contribuíram para que nós estejamos um ano já com essa pandemia e ainda sem previsão praticamente de quando que isso vai terminar, né? Então, nós gastamos muito tempo aprendendo sobre o vírus, ainda estamos aprendendo porque são etapas diferentes. Nós tivemos que ver que tipo de vírus era, como ele era transmitido, tivemos que aprender a doença, tratar a doença. Nós conseguimos até diminuir o número de óbitos conforme a gente aprendendo a tratar a doença. E ao mesmo tempo nós tivemos conseguimos colocar para a população o que que a população precisava fazer, como distanciamento, higienização, né, e uso de máscaras, principalmente porque a gente sabe que isso funciona, né? E ao mesmo tempo esse vírus, né, como eu venho falando, ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, a gente também precisa, a gente vê um resultado também de como que as autoridades públicas, o governo de modo geral, lidou com essa situação, em termos de demorou muito para encarar com a seriedade que essa situação viria até nós, e o impacto que causaria. E, a meu ver, né, o exemplo tem que vir de cima, infelizmente, né? Então, o que nós temos nesse balanço de um ano é um balanço realmente, uma mistura de ações que não é só específica do Brasil, né? Todo o mundo está fazendo um ano dessa pandemia, todo o mundo teve que aprender sobre esse vírus. E aprender a tratar. Agora, nós vemos diferenças de como cada país ele lidou com a situação, né? Uns de melhor forma, outros de forma pior, mas a gente tem que entender também, e é importante enfatizar isso, que o Brasil, cada país é diferente. Número de população, número de pessoas, ajuntamentos, situações climáticas, cultura, alimentação, tudo isso influi, né, na forma que um vírus, uma pandemia ou uma epidemia num país ela se espalha, né? Então, tudo então é um balanço muito grande de várias situações, de vários estágios, de vários pontos que culminam no que a gente está vendo hoje no Brasil. Infelizmente, o resultado que a gente vê, que a gente acompanha, é pelo número de óbitos, né? Então, é um balanço muito difícil de fazer, viu, Anderson? E é uma mistura de situações acertadas e situações equivocadas, e a gente está vendo agora o resultado, né? Como nós temos visto que alguns países estão melhores do que o Brasil, aliás, grande parte dos países, né? Mas a gente tem que também, quando a gente avalia isso, entender as particularidades do tamanho do Brasil, no tamanho da população do Brasil, né? E de como o Brasil tem lidado com essa situação.
Sabe o que mais me estarrece, Davis? É que no dia com o maior número de óbitos provocados pela doença, o presidente Jair Bolsonaro levanta suspeitas a respeito de efeitos colaterais provocados pelo uso de máscara, o principal instrumento de proteção individual contra a Covid-19. O chefe do executivo citou um estudo de uma universidade alemã, que ele não especificou, que apontaria a máscara como prejudicial a crianças, com uma série de efeitos adversos. Duas coisas, Davis. Há alguma comprovação científica de que a máscara provoque algum tipo de problema aos seus usuários? E qual é o efeito prático de uma declaração dessa vinda do presidente da República, que, aliás, vive andando sem a proteção nas ruas, se aglomerando? Ele, inclusive, criticou, na última semana, os estados que estão adotando medidas mais rígidas para restringir a circulação de pessoas. E disse que aqueles que colocarem em prática o lockdown, por exemplo, terão de bancar o auxílio emergencial para suas populações. É um absurdo completo, Davis.
Olha, Anderson, eu realmente não conheço esse estudo, né, sobre as máscaras. O que a gente sabe, que é comprovado, é que as máscaras diminuem a chance da pessoa ser infectada, né? A gente imagina como quase que um efeito queijo suíço, né? Quantas mais camadas você tem de proteção, se eu estou usando e a outra pessoa está usando, eu recebo menos gotículas, que é um vírus, a principal forma de transmissão é respiratória. E assim eu me protejo e protejo os outros, né? Agora, é claro que a gente não foi feito para andar de máscara, criança não foi feita para andar de máscara, né? Existem vários estudos que mostram que as crianças são menos vulneráveis às formas graves da doença, embora elas possam transmitir o vírus. Mas se nós estivéssemos em uma situação onde os adultos seguissem as regras, perfeitamente, então nós poderíamos amenizar um pouco o uso de máscara nas crianças, né? E a gente vê, é claro que existem situações como ao ar livre, brincadeiras que a gente pode, que as crianças elas devem até em alguns locais ficar sem máscaras, né? Que é importante, que as crianças respirem ar puro, é importante ter contato até com outros micro-organismos. Agora, se a gente não consegue fazer com que a população, de um modo geral, ela obedeça às regras, e a gente tem visto um relaxamento grande, então isso acaba afetando o uso de máscara das crianças também. A gente vê que todos os países em que conseguem relaxar, principalmente em relação às crianças, são países que estão com estratégias já bem estabelecidas de controle do vírus, como já com vacinação avançada, né, com lockdowns inteligentes, com testagem em massa. Aí você pode começar a abrir mão, principalmente com as crianças, do uso de máscara, né? E aí a gente fala talvez até 9, 10 anos, né? A gente não sabe a idade específica, mas lembrando que essas crianças, elas podem transmitir. Mas se as crianças estão com um pouco mais de liberdade, mas os adultos em casa estão tomando os cuidados para que a criança não venha infectar uma pessoa vulnerável em casa, a gente conseguiria ter um pouco mais de liberdade, né? Agora, é muito importante que o exemplo ele tem. A gente precisava de campanhas, né? Uma campanha em massa, várias horas, várias vezes por dia. Nós precisávamos ter campanhas do governo para fortalecer o uso de máscara, o distanciamento, a higiene, a higienização das mãos, porque isso tem que vir de cima, infelizmente. Então, realmente, nesse ponto, quando nós vemos que o governo ele não está fazendo essa parte, então fica muito difícil a gente ter com que a população ela faça isso por si só, né? A gente sabe que a liderança ela é importante, Né? Então, essa questão, principalmente do uso de máscaras, é muito triste ver que o governo ele não está fazendo esse papel de enfatizar o uso de máscaras. Né? E, infelizmente, quando eu falo que, olha, você não precisa usar máscara, você não precisa ter o distanciamento, você não precisa tomar nenhuma medida, na realidade, eu estou colocando as pessoas que são mais vulneráveis em perigo, né? E essa é toda a questão desse vírus, né? São os vulneráveis. Eu me sinto forte, eu provavelmente vou ter uma doença amena, mas eu tenho que me preocupar com aqueles que são vulneráveis, né? A questão toda da Covid-19 não é sobre mim. É sobre aquela pessoa que é vulnerável, aquele meu vizinho, aquele membro da minha família, e eu tenho que tomar essas medidas, eu tenho que usar máscara, eu tenho que praticar o distanciamento, eu tenho que me cuidar, porque eu prezo pela vida do outro, né? Eu acho que é muito isso que está faltando no nosso país.
Davis, nós conversamos com você aqui no programa um pouco antes do carnaval e falamos a respeito dos riscos das aglomerações caso elas acontecessem durante os festejos. Ainda que boa parte da população tenha respeitado a necessidade de isolamento, nós vimos várias festas clandestinas acontecendo, as pessoas indo à praia indiscriminadamente, enfim. Esses recordes de casos e mortes observados nos últimos dias, Davis, já são um efeito das aglomerações do carnaval?
Olha, eu acredito que a gente está começando sim a ver o resultado das aglomerações, né, do carnaval, que nós vimos que aconteceu. Na realidade, se você está no lugar aberto, você diminui a chance de transmissão, mas se você está aglomerado no lugar aberto, com várias pessoas, cantando, você aumenta a transmissão. Então, eu acredito que nós estamos começando a sofrer. A sofrer o impacto do carnaval, dessas aglomerações. Agora, nós já víamos tendo um aumento devido ao relaxamento da população. Eu acredito, né, que pela falta de incentivo, pela falta de incentivo de um modo geral, principalmente pelo governo, a que as pessoas fiquem e tomem essas medidas de segurança, e isso adicionado a, como você falou, um ano de pandemia, as pessoas já não aguentam mais ficar com medo, usar máscara e manter o distanciamento, as pessoas já estão cansadas, né? Perderam a paciência totalmente, e como não há uma campanha para que isso continue, a gente já vinha vindo um aumento, né? E o meu medo é que isso agora aumente ainda mais, né? A gente vê ainda não só essas características de aumento da aglomeração, o relaxamento da população, o carnaval, mas nós temos aí um outro fator, que são as variantes virais que estão invadindo o país, são por todo o país, não só no país, mas no mundo. E nós não sabemos o impacto dessas variantes virais em termos de transmissibilidade e do maior número de pessoas. Algumas têm se mostrado mais infecciosas, né? E o que nós temos hoje são as UTIs lotadas, em uma situação muito difícil para os hospitais, no Rio de Janeiro, principalmente. Com a possibilidade de aumentar ainda mais, porque, a meu ver, o impacto do carnaval está começando agora. E o que nós temos agora nesse aumento já reflete um relaxamento da população que vem desde do período de Natal e as festas de Ano Novo que também aconteceram.
Com essas novas cepas que já estão circulando, Davis, você acredita que nós teremos um quadro ainda pior nesse mês de março e também em abril? A coisa ainda pode piorar, na sua opinião?
Eu acho que sim, né? Como eu falei, essas variantes, nós não temos como falar ainda se elas são responsáveis, têm alguma responsabilidade pelo aumento do número de casos. como a gente viu em Manaus, por exemplo, né? Existem vários fatores aí. Alguns fatores é que a gente tem visto que os anticorpos de pessoas que já tiveram o vírus, eles caem de 3 a 6 meses, eles têm a tendência a cair. E a pessoa pode estar, ela pode estar suscetível a uma reinfecção. Mas a gente não sabe se é apenas isso ou se é o fator também das variantes virais que fogem aos anticorpos que já foram formados, né? Então, como eu falei também anteriormente para vocês, da outra vez, a gente está. É como se fosse uma aula prática, né? A gente tá aprendendo conforme a gente vai com a pandemia, e agora esse fator das variantes virais, nós ainda estamos tentando entender o impacto que elas estão tendo. A gente já viu que para algumas vacinas a eficácia diminui com alguma dessas variantes, talvez não a ponto de eliminar a eficácia da vacina, mas diminui um pouco. E as empresas, né, as companhias, os fabricantes, eles estão fazendo novas versões, dessas vacinas, estão estudando isso. Então a gente vê e as variantes estão sendo descobertas a cada dia. Então nós não chegamos a um equilíbrio ainda, a gente não sabe o impacto dessas variantes, mas a gente sabe que elas têm tido um impacto sim no aumento de infecções, mas a gente não sabe na situação do Brasil até que ponto, né? Mais um motivo para que a gente deve continuar com o uso de máscara e distanciamento social, né? E a higienização de um modo geral e possivelmente agora entrar com medidas mais pragmáticas para impedir a mobilidade das pessoas. A meu ver, só isso agora diminuiria essa situação de forma mais rápida que a gente está vivendo no país como um todo.
A grande questão, Davis, é que atualmente nós já temos em metade dos estados do Brasil mais de 80% dos leitos de UTI na rede pública ocupados. São aproximadamente 29 mil pessoas internadas, tanto nas enfermarias como em terapia intensiva. Qual é a solução para a redução desses números, Davis? Só o lockdown é capaz de minimizar o caos provocado pela doença, ou há outras medidas menos restritivas que possam ser adotadas por estados e municípios?
Olha, Anderson, na minha opinião, a forma da gente diminuir drasticamente, o mais rápido possível, a situação, ou reverter essa situação, seria com lockdown, sim. Tá? Porque a gente, como eu falei, se a população estivesse seguindo direitinho as regras, as medidas mais enfáticas, elas podiam ser evitadas. Mas como isso não acontece, né, eu quero também botar não só a culpa no governo, mas a culpa da população também, porque a gente tem falado isso todos os dias, que a pandemia ainda não acabou e o vírus, ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, a meu ver, para a gente reverter essa situação de forma rápida, somente o lockdown, sim.
Na última semana, Davis, a Organização Mundial da Saúde chamou a pandemia no Brasil de tragédia e lamentou que o país enfrente uma nova onda de casos e mortes pela Covid-19. A declaração foi dada pelo diretor executivo de emergências da OMS, Mike Ryan. Ainda assim, ele ressaltou as qualidades do SUS e elogiou a ação dos estados na pandemia. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a pandemia segue acelerando, Davis. Não fosse o nosso sistema único de saúde, a coragem dos nossos médicos e enfermeiros, daria para calcular o tamanho do estrago que a Covid-19 causaria por aqui? Se nós dependêssemos do atendimento privado, como em muitos países, qual seria o cenário da Covid-19 por aqui, Davis?
Olha, eu sou, principalmente depois do advento dessa pandemia, eu sou fã do SUS. Eu acho um programa fantástico, que outros países não têm, que a gente vê, se você vai em outros países, como os Estados Unidos, você vê como é difícil o atendimento médico, para quem não tem condições. Então, o SUS é um projeto que nós deveríamos investir muito. mas principalmente depois dessa lição que nós estamos aprendendo com relação à epidemia de Covid-19, né? São médicos e enfermeiros, pessoal da área de saúde, atendentes, essas pessoas trabalham ali dia e noite atendendo pessoas, principalmente que não têm condições de pagar um atendimento no hospital privado. Isso é uma das belezas do nosso país, uma das maravilhas do nosso país, que deve ser investido mais e mais, né? Então, como eu falei, eu acho que uma das lições que a gente tem que aprender nesse país com a pandemia é que nós devemos investir mais no SUS, que é um exemplo que a gente dá realmente para o mundo, né? Então é uma pena realmente que nós estamos nessa situação, mas a situação do nosso país de óbito seria muito pior se não fosse o SUS.
Eu te fiz essa pergunta, Davis, porque os ultraliberais estavam querendo mais uma vez destruir esse colchão que o SUS oferece, acabando com o piso constitucional para gastos em saúde e educação, naquela tenebrosa PEC 186. O relator da proposta, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, desistiu de última hora de incluir esse trecho no texto. Se com esse mínimo estabelecido por lei o nosso SUS já sofre, como ficaria a situação caso a medida fosse mantida na PEC e aprovada pelo Congresso, Davis? Dá para imaginar?
É muito triste, né? Saúde para todos e educação, né? É muito importante. A gente sabe que países que investem em educação, a médio e longo prazo, né, você vai economizar muito em outras áreas, porque você vai ter pessoas com educação, pessoas estudadas, e isso vai ajudar o país aí para frente. Né? E como eu já comentei com vocês com relação ao SUS, né, que realmente eu já achava realmente que eu já sabia da eficiência do SUS, da importância, e agora com a pandemia, conhecendo tantas pessoas que fizeram uso do SUS e como eles foram tratados, né, e vidas que foram salvas, eu acho que é uma pena que a maré não esteja ao contrário, né? Ao invés de restringir, não, seria realmente jogar mais incentivo financeiro ao SUS para que a gente tornasse disso, isso colocaria o Brasil num patamar elevadíssimo com relação à saúde pública, né? Realmente uma pena.
Outra situação que muito nos preocupa, Davis, é a falta de vacinas. Com esse número escasso de imunizantes, a vacinação nos municípios acaba sendo muito espaçada. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo para o Programa Nacional de Imunização, esse espaço de tempo que é dado na vacinação?
Olha, sim, causa prejuízo, porque os testes das vacinas são feitos dentro de um certo parâmetro de primeira e segunda dose, principalmente as vacinas que a gente tem no Brasil, e a eficácia ela é garantida dentro desse parâmetro, né? Então, se a gente começa a alterar tempo de segunda dose, ou a não ser que seja de uma forma já pensada, dar a primeira dose para todo mundo, a gente sempre vai ter em prejuízo uma diminuição da eficácia, pelo menos do que foi feito em relação aos estudos clínicos, né? Então, assim um prejuízo, mesmo porque para que a vacina comece a fazer efeito, nós temos que ter um grande número da população vacinada, e nós não estamos nem perto disso, estamos apenas começando, né? Adicionado a isso, ao que nós ainda não sabemos de quanto tempo que os anticorpos das vacinas eles perduram, né? Isso está sendo estudado à medida que os países vão vacinando, à medida que o Brasil vai vacinando, né? Isso só vamos saber ao longo de alguns meses para frente. E também adiciona-se a isso as incertezas com relação às variantes virais, se essas vacinas estão cobrindo qual a eficácia das vacinas nas variantes virais. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar vacinar todo mundo que é o que a gente tem agora, né? Com uma velocidade maior, né? E infelizmente isso não está acontecendo, então nós estamos muito realmente atrás, né?
Poucos dias atrás, Davis, eu li uma matéria no site da BBC Brasil, onde a repórter dizia que o país tem apenas duas fábricas que produzem vacinas para humanos, o Instituto Butantan e a Fiocruz, enquanto há pelo menos 30 que desenvolvem imunizantes para gado. Eu te confesso que fiquei bastante assustado com isso. Está correta essa informação, Davis? Só mesmo dois locais capazes de desenvolver vacinas por aqui? E o Instituto Vital Brasil, por exemplo, como anda?
Oi, Anderson. Realmente, a informação dos gados eu não sabia, né? Mas a gente realmente tem no país o Instituto, a Fundação Oswaldo Cruz, né? E o Butantan, que são instituições de excelência no nosso país em produção de vacina. Por que não temos mais, né? Na realidade, a gente tem que ver que essas instituições. Elas sempre deram conta do recado em termos de vacinação no nosso país, né? E o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, de campanha de vacinação, e essas duas instituições sempre foram instituições de excelência. Agora, talvez a pandemia esteja falando para a gente que existe espaço para aumentar isso, né? O Instituto Vital Brasil é um instituto também de excelência no que ele faz, né? E na realidade faz outros produtos, né? Importantes também, mas com certeza poderia ser uma outra instituição, mas a gente sabe que existe, que precisa de um investimento muito grande para que isso aconteça, né? Não é uma coisa que se faz em pouco tempo, né? Mas com certeza o Instituto Vital Brasil é um instituto, em tudo que ele faz, tem feito muito bem, né? Então, talvez seja uma lição que a gente tenha que absorver com a pandemia, de que nós precisamos alterar, né? Não só a questão das vacinas, ou produção de vacinas, ou como você falou, dos insumos, dos adjuvantes. Talvez aí o Instituto Vital Brasil ou outros institutos pelo Brasil pudessem dar uma força à Fiocruz e ao Butantan, né? Mas fica aí uma lição, né? O que eu sempre falo, nós temos no, na crise, né? A gente tem o dano causado e a gente tem as lições aprendidas. É muito importante que as lições sejam aprendidas, porque se elas não forem, a gente vai ficar só com o dano causado. E na minha opinião, essa não é a última pandemia, né? O mundo tá caminhando para uma era importante, onde nós vemos o crescimento da população cada vez maior, invadindo áreas de animais silvestres, por exemplo. A gente vê o aquecimento global e nós temos visto vários vírus surgirem ao longo dos últimos 10 anos, né? No Brasil mesmo, vocês devem viram, a gente tem dengue, os quatro tipos de dengue no país, a gente teve Zika, chikungunya, né? Esses são transmitidos por mosquitos. Nós tivemos epidemia de H1N1 em 2009, nós tivemos o SARS-CoV-1 em 2002, 2003, nós tivemos a pandemia de MERS, que não se espalharam muito também lá para 2011, 2012, e isso vai acontecendo e a gente tem que estar preparado, né? Então, tomara que as lições sejam aprendidas e nós não fiquemos somente com o dano da crise. Não é isso, Anderson?
Davis, muito obrigado por você participar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te agradecer e desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Sempre um grande prazer conversar com vocês, os ouvintes da Faixa Livre, e eu espero que a gente possa sair logo dessa crise, que a gente tenha lições aprendidas né? A gente torce pelo nosso país, a gente torce para que a população ela tenha consciência, e a pandemia não acabou. Nós não temos ainda data, nós não temos uma data para o final da pandemia, e eu acho que a grande palavra aqui, Anderson, é paciência. Paciência para a população. Isso vai acabar, a gente vai ultrapassar isso, né? Vai passar por isso, como a gente sempre faz. Mas lembra que não é só o Brasil que está nisso, o mundo todo está nisso, o mundo todo está aprendendo, né? Então, vamos ter um pouco de paciência, tá bom? Um grande abraço, tá? E tudo de bom para vocês que estão ouvindo.
Conversamos aqui com o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, David Ferreira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.